Olá, amigos. O Notícias Agrícolas abrindo agora a sua programação para falarmos do boi. Isso mesmo. Vamos falar do boi gordo, mais precisamente lá no noroeste do Paraná. Venham comigo, então. O tempo muito seco no Paraná, em quase todo o sul do país e aqui também em parte do sudeste, deve estar levando os pecuaristas a se começarem a programar a levada da boiada para o curral, e mais ainda que os pastos também estão baixando. Vamos escutar então o Lineu Gonçalves, pecuarista conhecido do Paranavaí, e que vai nos contar como anda o mercado do boi naquela região e as operações nesse momento. Lineu, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde para você e para os ouvintes das Notícias Agrícolas.
Obrigado pela presença. Lineu, você já está levando o boi para o curral já, Lineu?
Sim, não estou levando 100% por causa dos preços dos commodities, né? Você já sabe, a seca aqui está muito grande, então nós temos que estar aliviando os pastos e deixando. Mas nesse momento, tempo não.
Perfeito. Lineu, mas os pastos estão dando suporte ainda, Lineu?
Tá, ainda tá. Razoável. Entendeu? Ainda, mas tá seca, já tá prejudicando bastante.
É, porque mesmo com a seca, ou melhor, apesar da seca, e apesar de Paranavaí ter aí uma região um pouco mais quente do estado, naturalmente que é mais frio do que boa parte do sudeste. Então, os pastos, aí a tendência é baixarem mais rápido do que outro lugar também, né, Lineu?
Positivo. E a seca, o sol, agora mesmo estou aqui na fazenda, é um calor muito grande, entendeu? E isso aí afeta demais as pastagens. Então, você, nesse momento, nós temos que aliviar os pastos, senão o boi começa a sentir, né?
Nós temos visto, viu, Lineu, em várias regiões, e até por isso nós hoje queríamos falar com o noroeste do Paraná, em razão aí também de que já está em várias regiões o primeiro giro de confinamento já está no radar. No estado de Rondônia aumenta o confinamento, no Triângulo Mineiro também, norte de São Paulo, apesar de que o mercado ainda não está respondendo, né? Mas se prevê, segundo eles aí, já que daqui uns 80, 70, 80 dias, comece a ter uma certa escassez de oferta aí de boi terminado. Vocês estão prevendo a mesma coisa aí na região, Lineu?
Isso, é o seguinte, se fosse manter esse valor de hoje, da arroba do boi, que aqui hoje está a R$140, a começo de abril estava R$145, mas com esse embargo da carne na Europa, dos frigoríficos de aves aqui no Paraná, principalmente aqui no Paraná, então a carne bovina caiu demais o preço, né? E se for considerar esse preço, e os preços que estão hoje no milho, farelo de soja e resíduo de soja, não compensaria. Mas, prevendo essa alta no futuro, nós vamos fechar os bois, não 100% agora. Vamos fechar um pouco e vamos aguardar o milho safrinha, e vamos aliviando um pouco as pastagens e vamos controlando preços e preços dos produtos para fazer a ração.
Lineu, aí a região tem uma outra característica, né? Quer dizer, tem muitas propriedades pequenas e aí funciona muito o semi-confinamento, ou que se chama ali de confinamento a pasto, né, Lineu? No final que põe só para fazer o acabamento, né?
Isso, eu acho que aqui a maioria ocorre isso aí. Tem os confinamentos, eu mesmo tenho confinamento e temos confinamento. Entendeu? Eu engordo nos dois jeitos. Mas para pequenas propriedades funciona bem no semi, porque você aumenta o volume de gado e o acabamento fica melhor, né?
Lineu, e você consegue também, com esses dois sistemas, você consegue manobrar as condições do pasto, né? Você pode aliviar quando precisa ou deixar um pouco mais aí quando tem capacidade de suportar o gado mais pesado. Isso funciona de duas maneiras, né, Lineu?
Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu tenho fazenda que eu tenho só o semi. E outras eu tenho semi e fecho o boi também. E por que eu fechar o boi? Porque você aumenta o número de animais da propriedade, não é mesmo? E o acabamento, o boi chega um pouco mais rápido, o boi fica mais parado, não é mesmo? E no pasto o boi come, vai andar, volta, ele anda muito, não é mesmo? Mas os dois modos são muito bons. Né?
Irineu, como diferencial de base no Mato Grosso do Sul, tanto para São Paulo quanto aí para o Paraná, deve estar bem largo, bem espaçado. Tem alguma concorrência de boi do Mato Grosso do Sul aí com vocês, aí, Irineu?
Não, pô, porque é o seguinte, hoje caiu muito o preço aqui, né? Hoje está R$140. Há um mês atrás estava R$145. Mas é lógico que quando a diferença é grande, entra bastante boi do Mato Grosso do Sul. Entendeu? Mas nesse momento não. Nesse momento não está. Não está vindo boi do Mato Grosso.
Irineu, como que está a concorrência aí? Quer dizer, o boi abaixou bastante por conta dessa concorrência, sobretudo das aves, né? Que aí o Paraná e Santa Catarina foram os estados mais afetados, os que têm mais plantas embargadas, né, na exportação para a Europa, ou seja, é mais frango que está ficando aí. Mas, de todo modo, o mercado também ele não vem respondendo como deveria em várias regiões, e no Paraná não deve ser diferente. Como que está em relação a competição pelo boi aí? Como que entre os frigoríficos, Lineu?
Você está falando aí a competição da carne de ave com a carne de boi, né?
Não, estou falando. Né? Agora estava perguntando como que está a competição dos frigoríficos pelo boi, ou seja, está tendo muita disputa ou a oferta, o consumo em baixa também deprime um pouco a concorrência, Edício?
Não, é o seguinte, os frigoríficos estão com folga. Estão até com uma escala de 10, 15 dias, que não é o normal para o Paraná. Paraná trabalha, o frigorífico costuma trabalhar 3, 4 dias. E hoje tem frigorífico trabalhando com 15 dias. O que está ocorrendo? Mais oferta do que procura, entendeu?
Ou seja, é sinal de que tem gente que também não vai ter condição de ficar segurando muito boi à espera de uma ração mais barata e também já não tem condições de manter mais no pasto, né, Lênirio?
Exatamente. E o mês de maio sempre foi um mês complicado, né, Giovanni? É um mês que começa o inverno, daqui a pouco já vem o inverno. É o mês da vacina, que o pessoal já quer tirar o boi pronto. Então, todos os outros anos passados, o mês de maio é o mês que ocorre a maior baixa. Só que esse ano, além da baixa, o que está ocorrendo é os preços exorbitantes do milho, do farelo de soja, do soja, etc.
Irineu, vocês conseguem alguma alternativa de alimentação aí? Hoje de manhã nós estávamos falando com a Scott Consultoria, mais olhando a pecuária leiteira, e há muita recomendação, até por conta das questões aí do milho, e mais ainda no sul, para se tentar uma alimentação alternativa. Vocês têm essas opções aí? Claro que nada substitui muito o milho, né, Irineu? Mas, enfim, como que vocês conseguem ver essa situação?
Aqui a alternativa seria, em termos de volumoso, nós temos aqui na região, né? Nós temos muito bagaço de laranja. Nós usamos muito bagaço de laranja e o bagacinho da cana como fibra, né? Para os bois fechados. Agora, para o milho, teria o triguilho. Teria algumas opções, mas tudo caro. Hoje não tem nada barato.
Não tem nada barato, né? Quer dizer, para substituir com o mesmo valor proteico que o milho, não tem, né?
Não tem. O caroço de algodão também subiu pra caramba, né? Uhum. Eu não sei por que, não teria motivo, mas subiu muito. Tem que vir lá do Mato Grosso do Norte, né? Mas também tá um preço exorbitante, né?
Aí no sudoeste de São Paulo, na região ali que vai bater até em Olambra, tem um pouco de algodão. Não vem, não costuma chegar a caroço de algodão de lá para vocês, Lineu?
Não, de lá eu não chequei o preço. Eu sei que para chegar do Mato Grosso do Norte aqui, chega a R$690 a tonelada. Quer dizer, mais caro que a quirela de milho, que hoje está em torno de R$650.
É verdade. Aí não, aí não,
então, Aí é melhor continuar com a Quirela, mesmo cara, eu acho.
Exatamente. E, Lineu, de todo modo, tem aí, como você falou, maio é um mês complicado, é um mês de transição, normalmente, né? Mas já se olha aí também o aumento da entressafra e logo, logo, eu não sei aí como funciona bem no Paraná, mas a reposição deve entrar na agenda dos invernistas, aí, inclusive você. Como que está esse mercado da reposição, Lineu?
Normalmente acompanha o preço do boi, né? Porque o pecuarista, quando o boi sobe, ele vai atrás de bezerro. Quando o boi abaixa, ele para as compras. Nesse momento, tá boa a reposição, tá bom de comprar, entendeu? Agora, eu acho que é o momento de comprar, né? Que mais para frente pode ter problema de reposição.
Até porque, como você falou, como ninguém está fechando o curral 100%, a reposição ainda não está, a reposição não está, não foi para as alturas porque não tem mercado, né? Mas a hora que começar todo mundo, começar a engordar rapidinho, vai ter que, a reposição vai subir mais ou menos, né, Lineu?
A procura vai ser grande, né? Uhum. A procura vai ser. Mas nesse momento, seca, preço reduzido da arroba do boi. Quer dizer, ninguém quer investir, né? Ninguém tem coragem de começar a comprar de erro aí, cara. Mas no preço que também reduziram a reposição, de erro baixando, você também vai comprando, né? Conforme vai aparecendo.
Né? Quer dizer, aí você tem que aproveitar algumas oportunidades, né, Lineu? Também, até porque o ciclo da pecuária tem que olhar lá na frente 3, 4 anos aí, e aí quem está no negócio não pode sair dele do dia para a noite, né, Lineu?
Exatamente, que nem o nosso caso, nós criamos, recriamos, recria e engorda. Quer dizer, então hoje, o momento que quer? Pegar bezerro, que é o que você falou, daqui 3 anos a gente não sabe, pode estar um preço bom, né? Uhum. E o boierado, você tem que usar o seu, porque comprar boierado hoje para você vender daqui 3, 4 meses, você não sabe se ainda vai estar bom o preço ou não, porque o Brasil está em crise, a realidade é essa, né? Crise política, crise econômica, esse ano é um ano complicado, é um ano de eleições, e essas crises políticos, todos com problema de corrupção, quer dizer, é um momento difícil para o Brasil, né?
Crise não falta, né, Lineu?
E atinge a todos, né? Principalmente nós, produtores, né?
É verdade. Lineu, para a gente concluir, o Paraná tem uma característica diferente no consumo da carne, né? E vocês trabalham muito com novilhas, né? Esse é o mercado que ele está descolado do boi gordo mesmo, ou ele tem um caminho à parte de precificação para vocês, Lineu?
Não, ele basicamente 100%, 80% ele está colado ao boi, né? Tem algumas plantas, pequenas plantas, algumas associações que fazem um consórcio entre pequenos produtores, que aí paga mais na arroba do boi. Mas isso aí são pequenas quantidades, restrito. Uhum. E na maioria é colado a arroba do boi. Perfeito. O boi sobe, a novilha sobe, o boi abaixa, a novilha abaixa, e assim que é o mercado.
Então, e se nós estamos vendo um boi, como você falou, na faixa de 140, a novilha está na faixa de quanto aí, Lineu, mais ou menos?
Então, deveria estar mais, mas está 130. R$130.
130.
Estão pagando o mesmo preço da vaca e a novilha, que nunca ocorreu isso. E eu não sei por que agora estão pagando o mesmo preço. Quer dizer, o certo está difícil, né? Está difícil. Não poderia ser assim, mas está.
Está difícil. Na verdade, é o retrato da pecuária brasileira, né, Dirceu? Né, Lineu? E não tem como escapar disso.
É isso mesmo.
Perfeito. Lineu Gonçalves, foi um prazer, então, falar com você mais uma vez aqui. Nos deu uma posição, uma radiografia de como está a pecuária aí no noroeste do Paraná. Claro que não é 100%, mas a gente vai falando outras vezes para complementarmos essas informações de hoje. Tá bom, Lineu?
Bom, muito obrigado, Giovanni. Estamos sempre às ordens.
Tá? Um abraço e bom resto de dia para vocês aí.
Tá bom, boa tarde, um abraço.
R$140 a arroba no noroeste do Paraná, uma arroba que nunca foi muito bem, muito, muito descolada de São Paulo, não. E Lineu Gonçalves, pecuarista lá de Paranavaí, com propriedades a 100 quilômetros do Mato Grosso do Sul, contando que ao mês, um pouco menos de um mês, estava R$145, né? Ou seja, e E eles estão tendo que já a qualquer momento aumentar o fechamento de curral. Quer dizer, não só porque está seco há muito tempo lá o estado, como também o frio começa a chegar mais cedo ali naquela região, embora Paranavaí não seja exatamente tão frio quanto o resto do Paraná. Mas com os preços do milho, ele e outros estão tendo que ir fechando aos pouquinhos, levando o boi para o curral aos poucos, enquanto ainda consegue ter algum suporte de pasto. Vamos aproveitar agora e dar uma olhada no boi gordo CPEA de ontem, dia 2 de maio, R$ 144,10. Olha aí como uma boa alta, hein? De 2,56%. BMF hoje, 140,85, 0,07 de aumento. Junho, 141,70, 0,07. Julho, 143,90, 0,17 de alta. E agosto, sem negociação. Scott, mercado físico. Barreto, R$ 140 em instabilidade. Araçatuba, 140. Triângulo Mineiro, 130 em queda. Minas Gerais, 131,50 no norte, em instabilidade. No sul do estado, 130, também estável. Também estável em Dourado, no Mato Grosso do Sul, a R$ 132 a arroba. No Rio Grande do Sul, no oeste, da mesma maneira aqui em Pelotas, 4,85, os dois lugares em alta. No Mato Grosso, Cuiabá, 130, estável. Em Redenção, no Pará, 125 em queda. Espírito Santo, 136 em instabilidade. E norte de Tocantins, R$ 122. O boi quase de graça. Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim sobre o boi gordo. Obrigado e fiquem com a gente.